Para essa semana, para Parashat Chayei Sarah. Parashat começa falando sobre o falecimento da Sarah e como Abraham negocia a compra do lugar onde ela seria enterrada, Me'arat HaMakpelah, e ele paga muito, 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 muito caro por isso. Para me fugir, quantos quilos de prata ele pagou? 600 e poucos quilos de prata, alguma coisa assim, o que, conforme a prata de hoje, seria, se não me engano, 125 mil dólares. Naquela época, a prata valia não sei quantas vezes mais, você pode imaginar. Prata. 28 quilos de prata cada cheque, é isso? Eu não lembro agora de cabeça, mas o meu Kumash lá está escrito isso. Bastante shekel de prata daquela época, a moeda que era corrente em todos os lugares, era a moeda mais forte que tinha, ela era muito mais pesada do que o normal. E a Torá enfatiza no começo da Parashá, no final da Parashá, quando Abraham falece, a Torá enfatiza de novo o campo que foi comprado pelo Abraham, etc, etc. Infelizmente nós vemos que mesmo que foi comprado, não tem nenhum valor a compra e todo mundo fica, não, porque é deles, não sei o que lá. Depois a Torá fala sobre, em seguida a Torá conta uma longa história de como o Abraham chama o seu escravo Eliezer e pede para ele arrumar um Shidduch para o seu filho Isaac. E a Torá conta todos os detalhes, como que Eliezer fez para descobrir quem é a moça que é boa de fato para poder casar com o filho do seu patrão. E como ele reza para a Hashem, como dá tudo certo e ela aparece, e ela serve para ele beber, dá para os camelos beberem. E tem bastante coisa também para se aprofundar aqui, de cada detalhe como está escrito na Parashá. E no final das contas ele traz a Rivka para casar com o Yitzhak. No final da Parashá, a Torá conta sobre o Abraham, depois que ele estava agora viúvo, ele volta a se casar com a Hagar, que agora passou a se chamar Keturah. E a Torá traz quais são os filhos que ele teve com ela, até alguns netos que ele teve com ela, e depois a Torá conta que Abraham mandou eles para os países orientais e deu alguns presentinhos para eles. E depois a Torá conta como o Abraham faleceu e foi enterrado pelo seu filho Isaac e Ismael. Graças a quem enfatiza que o Ismael acabou fazendo chuva no final da vida de Abraham. Prova é que ele, além de ter vindo morar com o pai nesses últimos anos, ainda por cima, na hora de enterrar, ele soube respeitar o seu irmão Isaac, que sempre lhe provocava e fazia um monte de coisas erradas. Aqui ele fala: Isaac, você vai na frente para enterrar o Abraham. E a Torá termina falando quem são os filhos do Ismael. Ismael também teve, como se fosse 12 tribos, ele também teve 12 filhos, 12 presidentes e príncipes, melhor, como a Torá fala nesse hino. Quando a Torá fala aqui no finalzinho da Parashá, Vele Toldot Ismael ben Abraham, e esses são as gerações do Ismael, filho do Abraham, a ser Yaledá Hagar Amitrit Shikhat Pará de Abraham, que gerou a Hagar, a egípcia, a escrava da Sará para o Abraham. O Torá enfatiza aqui que o filho era o filho do Abraham, obviamente, mas ele era filho da Hagar. O que a Torá enfatiza tanto o fato da Hagar ter gerado esse filho? E a resposta é muito simples, que ela também tem a ver com a educação desse filho. E, portanto, a Torá enfatiza que a educação desse filho veio da Hagar. Ela estava praticamente o tempo todo com ele. Ela é a que educou ele. Mas, para toda semana que vem, vai começar dizendo Veile Soledot Yitzhak ben Abraham. Essa é a geração de Yitzhak, filho do Abraham. Abraham holidet Yitzhak. O Abraham gerou Yitzhak. E a Torá não fala lá que o Abraham e a Sará geraram esse filho. Lá a Torá não fala da Sará. Na nossa parasha, Torá enfatiza que a Hagar, e na parasha dos Magidim, a Torá não enfatiza que a mãe de Yitzhak era Sarah. Logicamente que nós sabemos quem era a mãe de cada um, e a Torá não tem necessidade de repetir. Então, com certeza, o fato da Torá repetir sobre a mãe de Ismael, que é a Hagar, e não falar que a mãe de Yitzhak é a Sarah, é porque alguma coisa tem aqui, algum conceito a Torá está querendo transmitir e demonstrar na educação do Ismael, que era diferente da educação do Yitzhak. Existem duas formas de educar os filhos. Existe a forma que a pessoa é mais leniente, mais branda e deixa as coisas acontecerem numa boa e acabou. Essa é uma educação que é muito piedosa, por um lado, mas no final das contas ela é cruel, porque no futuro essa criança vai ter problemas porque ela não tinha limites e tudo era muito simples, era tudo muito fácil, de repente ela vê que a vida não é assim. Por outro lado, existe aquela educação um pouco mais dura, que parece naquele momento que ela é mais cruel com o filho, mas por outro lado, na verdade, ela está sendo muito piedosa, porque no futuro essa criança vai ter uma vida muito mais fácil, porque ele já sabe que a vida não é fácil. Na realidade, num casal, um puxa para um lado a educação e outro puxa para o outro lado a educação. O pai geralmente é mais bravo e a mãe geralmente tem, por natureza, ela é mais emotiva. E por isso ela é um pouco mais piedosa e tal. Não, coitadinho, deixa. E até o Rav Hirsch escreve, ele fala sobre educação, ele diz que deve haver essas duas coisas, obviamente, mas precisa saber como distribuir as funções. Por natureza, o homem é mais lógico e a mulher é mais emocional. O homem é mais a cabeça e a mulher é mais o coração. Por isso, quando se trata de pode ou não pode, quem deve definir não é a pessoa que está emocionalmente envolvida, e sim aquela pessoa que está usando a lógica para definir. E usando a lógica, olha, sim, dá, não dá, sim, não. A mãe é aquela que vai aproveitar esse lado emocional para conseguir colocar na prática aquilo que o pai acha correto ou errado. Por quê? Porque não adianta a criança começar a se comportar porque ele tem medo do pai. Se ele tem medo do pai, quer dizer que se o pai não estiver na frente dele, ele não vai ter medo. E não tem medo, ele pode fazer o que ele quer. Ele é assim que funciona, você não está educando a pessoa, você está impondo medo sobre ele. Basicamente, o Brasil também fala que não é que é para impor medo sobre o filho, mas de qualquer forma, o pai acaba impondo um pouco mais de respeito sobre o filho. Mas qual é a forma, de fato, então, do filho conseguir adquirir isso para dentro dele? É o emocional. O emocional, quem entende, é a mãe. A mãe vai colocar de forma a penetrar no coração da criança o que é certo, o que é errado. Por intermédio do emocional, a criança consegue começar a penetrar isso dentro dela, interiorizar dentro dela o que, de fato, ela deve fazer e o que ela não deve fazer. E aí, vai se tornar parte da própria criança. E aí, quando ele crescer, ele não precisa agora ter medo de alguém ou deixar de ter medo, já está parte dele, que ele sabe que isso é certo e isso daqui é errado. Aqui, houve uma diferença entre a forma que o Yitzhak foi criado e a forma que o Ismael foi criado. O Ismael foi criado pela mãe, por isso que a Torá enfatiza Hagar. A Hagar veio e usou daquela parte emocional dela e daquela pena e misericórdia que ela tem para criar o seu filho. Mas ela não usou a lógica do Abraham para criar esse filho. E por isso, nós sabemos o que deu de Ismael. Ismael virou o que ele virou, que nós sofremos até hoje. Por outro lado, a Sarah como educar o seu filho da forma que nós vemos que a Torá fala que deve educar o filho. A Sara sabia que quem é aquele que vai me dizer o que é correto para os meus filhos é o Abraham. O Abraham é que tem a lógica para poder dizer, olha, isso é bom, isso não é bom. O Abraham deu as diretrizes. E a Sara sabia, obviamente, por intermédio do seu, da sua piedade, da sua parte emocional, colocar isso para dentro do Isaac, interiorizar essas coisas que o Abraham queria transmitir para dentro do Isaac. Por isso, a Torá não tem necessidade de mencionar, quando ela fala depois, quem era Isaac, era filho de Abraham. Ele era fruto daquilo que a lógica do Abraham fala. E é óbvio que isso foi feito por intermédio da Sara, não tem nem dúvida. Quem criou o Isaac? É lógico que foi a Sara que criou o Isaac. Mas a forma dela criar foi sempre se aconselhando com o seu marido. Por outro lado, a Hagar não teve esse comportamento. A Hagar resolveu, e não interessa o que o Abraham tem a dizer, não vou perguntar nada para ele, eu vou educar como eu acho que tem que educar. E a Hagar foi e educou da forma que ela quis. Da forma que ela quis, envolve só emocional. Se envolve só emocional, não vai dar certo no final da linha. E por isso, as consequências da criação do Ismael nós sofremos até hoje. O Yitzhak foi criado pelas duas coisas, Abraham e Sarah. E quando a pessoa é criada pela lógica e pela emoção, juntas dá uma educação boa. Quando a pessoa é criada apenas pela emoção, a consequência não é nada positiva.